Portanto, Sr. Presidente, nesses termos, requeríamos que fosse, que este senhor fosse convocado para vir à comissão de inquérito. E depois, relativamente aos que estão ainda pendentes, nós tínhamos requerido, aliás, tinha sido, julgo que tinha sido um dos familiares das vítimas, bom, mas também não é relevante, uma acariação entre o Major Lencastre Bernardo e Fernando Farinha Simões. E, portanto, eu não sei, amanhã está prevista aqui, às 9:30, a audição do Sr. Fernando Farinha Simões. Julgo que é requerimento do CDS, na altura. Não sei se é possível tentar compatibilizar as agendas, uma vez que o Sr. Fernando Farinha Simões está detido. Está detido? Não, está mesmo preso. Sim, não é detido, está preso. Detido é uma coisa, atenção é uma coisa, está preso. Portanto, eu não sei se é possível compatibilizar ainda para amanhã esta acariação, para tentar juntar a oportunidade do Sr. vir cá, mas deixava isso à consideração do Sr. Presidente. E depois temos aqui três pessoas, que são três cidadãos norte-americanos, que se voluntariaram e explicaram qual o contexto para virem à comissão de inquérito prestar depoimento. E, portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu rogava era os seus bons ofícios, no sentido também de se concretizar estas três audições, restando a testemunha número 2, o Major Cantí Castro, Acácio Manuel Pereira Mago e Silvério do Canto, todos os quatro sem paradeiro conhecido. Para terminar, Sr. Presidente, estava previsto para amanhã a vinda, amanhã não, hoje, a vinda do Sr. Nuno Moreira. Eu gostava que confirmasse se vem ou não vem, e se não vem, em que termos é que se recusa a vir. Muito obrigado.
O Nuno Moreira informou-nos que não poderia vir neste dia, mas que vamos tentar que venha no... Pronto. Temos aqui uma carta do Sr. Nuno Moreira que diz que, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, acontece para além da minha idade, infelizmente estou a passar de uma depressão de origem psicológica, social, biológica e stress, encontrando-me praticamente incapacitado, eu repito, uma depressão de origem psicológica, social, biológica e de stress, encontrando-me praticamente incapacitado, quer física, quer psiquicamente. Não estou, pois, em condições de me deslocar ao Palácio de São Bento em Lisboa para prestar o depoimento, pelo que me encontro ao abrigo do disposto na Lei 593, em conjugação com o Código Penal. Por motivo da ausência do médico de família, enviarei logo possível o atestado médico. Ciente das minhas obrigações, sendo certa a minha disponibilidade para colaborar com os vossos trabalhos e para eventual não atrasar os mesmos, venho respeitosamente requerer, excepcionalmente, possa responder por escrito à matéria que pretendam questionar. Portanto, ele coloca-se à disposição para responder por escrito, sendo que não tem capacidade nem para se deslocar cá por depressão psicológica, social, biológica e stress.
Presidente, eu julgo que lhe devia ser requerido a apresentação de atestado médico para o efeito, rapidamente, que é para se o senhor está doente, está doente. Se não está doente, tem que ficar e temos esta semana e a próxima, não é?
Com certeza. É o próprio que diz que enviará, mas nós trataremos dos serviços de exigirem o atestado médico que comprove a situação. Entretanto, coloca-se aqui a questão de se colocar questões por escrito ou não, e se os grupos parlamentares saberão que poderão responder ou que poderão solicitar, se acharem bem. Quanto à questão dos senhores americanos, portanto, efetuaremos hoje ainda um contacto com o Dr. Patrício Gouveia, que é quem tem feito o contacto com estes senhores, de saber o que é como é que poderemos realizar essa audição, sendo que a mesma tem de ser realizada na sala de anexo à biblioteca, porque tem tradução e teremos de ter alguns cuidados diferentes do habitual. Portanto, teremos de tratar atempadamente, vou fazer um contacto com o Dr. Patrício Gouveia para saber como é que podemos agilizar esta situação. Penso que Só informar que, já agora, tinha ficado deliberado que tanto o Sr. Farinha Simões, José Esteves e Carlos Miranda eram à porta fechada. Há uma solicitação também do Coronel João Santos Fernandes para ser à porta fechada e também do Dr. João Múrias para ser também à porta fechada. Mas isso é uma pergunta que fazemos sempre antes das audições e isso está tirando esta questão destes três senhores da manhã de manhã. Teremos esta situação. Quanto à acariação, ficou de ser agendada só pela oportunidade. O senhor Farinha Simões só não veio hoje, que estava previsto vir hoje, ser ouvido hoje, porque hoje há greve dos guardas prisionais, se não estou em erro. Portanto, ao menos estava convocada na altura. Portanto, virá amanhã, nós agendaremos esta acariação sem grandes questões, sendo que eu hoje não me sinto tranquilo em notificar o Sr. Major Castro Bernardo, que me dirá, se calhar, que não está cá ou está num sítio qualquer, e assim, para o fim desta semana ou para o princípio da próxima, notificaremos as duas partes e facilmente também o Sr. Farinha Simões se deslocará cá e o Sr. Major Castro Bernardo. É o que tenho a informar. Muito obrigado. Agradeço e dava as boas-vindas ao Sr. Inspetor Paulo Consenso Franco. Pedia que...
Temos de fazer uma retificação, porque eu não sou condenso, mas sim condenso, com dois S.
Condenso.
Ah, sim, está bem.
Está retificado. Portanto, pedi aos serviços depois e pedi desculpa por este lapso. Paulo Condenso Franco. E pedia já agora que se identificasse... Que é seu nome e idade?
Paulo Condenso Franco, 67 anos de idade.
E a profissão?
A profissão, sou aposentado neste momento e era inspetor-chefe na PJ.
Muito obrigado. Eu iria referir qual é o objeto desta 10ª Comissão Parlamentar de Inquérito.
Sim, sim.
O inquérito tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das causas e circunstâncias que em 4 de dezembro de 1980 ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional de Lindamar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. Eu pedia-lhe que fizesse um pequeno juramento, que referisse que jura dizer a verdade.
Sim, juro dizer a verdade e somente a verdade.
Muito obrigada. Dizer-lhe que informar que o falso sumimento implica em prática de crime punida com pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Dava-lhe conhecimento também da grelha de rondas, portanto há uma primeira ronda de 5 minutos, pergunta e resposta, segunda ronda de 3 minutos e a terceira ronda de 2 minutos por todos os deputados. Perguntar se pretende fazer alguma intervenção inicial.
Não, estou à disposição. Muito obrigado.
Passamos perguntas. Então às questões. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Pedro Al Ramos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Paulo Franco. Gostava de perguntar, foi agente ou inspetor da Polícia Judiciária?
Fui agente. Carreira foi desde agente estagiário até inspetor-chefe.
Inspetor-chefe?
Sim.
Até quando?
Até 2002.
E em 1900, início dos anos 80, quais eram as funções do seu autor?
Eu era agente, na altura era agente primeiro.
Era agente. Olha, recorda-se de um caso... primeiro pergunto-lhe se a relação com o caso Camarate. Se o doutor teve na qualidade de agente...
Eu não sou doutor.
Ah, peço desculpa. Se o senhor teve algum contacto com o caso Camarate, na qualidade de agente?
Desde o início.
Desde o início. Então gostava que nos falasse um pouco quais foram as funções que foram atribuídas e que nos explicasse um pouco a investigação.
Sim, senhor. Eu fazia parte de uma secção... que era denominada CIAVAC, que era uma secção de investigação de atividades concertadas de violência, que foi criada em dezembro de 76, e tínhamos um grupo, e quando ocorreu a queda do Cessna, nós fomos intimados a ir ao local. Não me pergunte quanto tempo é que demorou a ir ao local, porque eu neste momento, passados estes anos todos, não tenho minimamente... Não consigo temporizar o tempo que nós levámos.
Mas foi nessa noite?
Fomos nessa noite, sim.
E quando chegou, o que é que viu?
havia um amontoado de muita gente no local, porque era um sítio muito apertado. Estava a GNR e os bombeiros lá, e nós procedemos, tentámos desviar as pessoas o máximo possível para se poderem trabalhar.
Diga-me o seguinte, foi a primeira equipa da Polícia Judiciária lá chegar?
Isso agora é que eu não sei. Sei que houve uma outra equipa lá ir.
Não sabe se foi antes ou depois?
Não sei se foi antes ou foi depois.
E era comum, neste tipo de casos, destacarem mais como equipa para um acontecimento deste?
É porque era uma equipa que era da secção de homicídios, que de facto, em função do evento, também foi obrigada a deslocar-se lá, penso eu.
Recorda-se quem foi consigo? Quem fazia parte dessa equipa?
Quem foi comigo? Temos que ir aos autos, porque eu neste momento... Alguns deles já faleceram.
Muito bem, mas não se recorda de nenhum colega que tenha ido consigo?
José Carlos Rualde... Foram membros que constituem a CIAVAC, naquela altura.
Quem é que ordenou a vossa ida ao local?
Eu penso que tenha sido o inspetor da secção.
Que era?
Na altura, salvo erro, Dr. Paulo Bernardino.
O Dr. Pedro Amaral foi convosco?
Não, não foi connosco, ele fazia parte da equipa dos homicídios.
Homicídios.
É porque nós fomos à área da queda do avião e eles iniciaram as suas funções, salvo erro, no aeroporto. Foram do aeroporto até ao local.
Depois, enfim, viu o avião, naturalmente... Deslocou-se apenas nessa noite ao local ou houve mais deslocações vossas ao local?
Só nessa altura.
Só. E quem é que ficou responsável por fazer algum relatório do que viu nessa noite?
Agora não me recordo, mas salvo erro, quem fazia parte também da equipe era um nosso subinspetor, Marcos Monteiro, salvo erro. E não sei se não terá sido ele que tenha feito o relatório. Mas isso temos que ir ao processo, porque, de facto, no processo está lá tudo.
Foi o Dr. Marcos Monteiro, de facto, já foi aqui ouvido e mencionou que o senhor fazia parte da equipa que teria estado na investigação. Mas não esteve na investigação no aeroporto. Nomeadamente a investigação que apurou o rastro dos papéis.
Não.
Não teve?
Não tive.
A única intervenção sua foi no local mesmo, no local do embate?
Foi a preocupação de te afastar aquela gente toda para depois recolher vestígios, como deve ser.
E depois disso, qual foi a sua intervenção no processo?
As minhas intervenções foram várias no processo. Foram várias.
Então gostaria que nos relatasse as mais importantes.
Mais importantes foi a audição de pessoas, acompanhar requerimentos dos familiares das vítimas, que na fase de inquérito, já a fase última do processo, dei apoio aos familiares das vítimas, sempre que eles solicitavam. Pouco mais do que isso.
Inquiriu várias pessoas?
Sim.
Diretamente?
Diretamente.
E nessas inquirições, recorda-se, enfim, de relatos divergentes, certamente?
Muitos. Muitos.
Uns dizendo que houve uma explosão no ar, outros...
Diferente. Sim. Naquela fase inicial da audição, a minha intervenção nesse processo foi numa fase inicial logo do processo, em que a preocupação foi de ouvir as pessoas todas, as testemunhas todas, que de facto pudessem dizer qualquer coisa sobre o que tinham visto. Essa foi a minha intervenção e a audição, e estão todas elas no processo.
Okay.
Agora não me vai pedir,
não se recorda, sim, não se recorda.
Não me vai pedir, ao fim de 34 anos, que me recorde tudo, não é?
Muito bem, muito bem. Diga-me o seguinte, depois de quem fez o relatório, recorda-se, final? De investigação?
Só vento.
Não se recorda?
Só vento.
Mas havia um inspector responsável? Seria o Dr. Paulo Bernardino?
Em princípio, é o inspector que faz o relatório final em função de toda a prova carreada no processo.
Muito bem. Olha, vamos falar de outro caso. O caso do Sr. José Moreira, que faleceu em Carnaxide, num apartamento com uma senhora.
Sim.
Como companheira, supostamente com monóxido de carbono. Recorda-se deste caso? Em 83?
Sim, lembro-me de ter chegado isso ao processo. Sim.
Em janeiro de 83?
Sim, em janeiro, sim, penso que sim, que seja esta data.
Sim, exatamente. E qual foi a sua intervenção neste processo?
A minha foi quase nenhuma, praticamente. Quase nenhuma. Eu acho que foi pessoal dos homicídios que estiveram lá, nós também lá estivemos.
Quando diz também lá estivemos, mas o senhor esteve lá?
Eu acho que não. Não tenho ideia de ter lá estado. Só vendo.
Carnachide?
Carnachide. Não sei se tenho ideia de lá ter estado. Não sei. Não tenho ideia. Era aí o processo, eu agradeço.
Eu vou-lhe falar alguns nomes que tiveram intervenção neste processo. O agente Herculano Morgado.
Mas isso é da secção de homicídios.
Mário Mendes.
Pois, não.
Eduardo Dias Costa.
Isso é tudo a secção. É tudo homicídios.
E a vossa intervenção?
A intervenção foi o resultado que foi anexo ao processo.
Ao processo de camarada?
De camarada.
Foi feita uma conexão?
Acho que sim.
E recorda-se quando é que foi feita essa conexão?
Não tenho ideia. Não tenho. Não me vai perguntar datas, pelo amor de Deus. Que eu não tenho ideia de quando é que isso foi, não é?
Terá sido em 83?
Penso que sim.
E quais foram, nessa conexão, nessas diligências, o que é que vos foi pedido para fazer à vossa secção? Porquê foi feita essa conexão?
Não sei. Não tenho ideia do que é que nós fizemos, sinceramente. Sei que, de facto, nós tivemos alguma intervenção nesse processo, que foi no facto de juntar o resultado, inclusivamente, do relatório da autópsia, que foi feito ao casal, os cadáveres. Tenho ideia disso, de facto, de ser junto ao processo essa matéria.
Mas a vossa intervenção é porque, como estavam com ligação ao caso Camarate, e houve alguém que terá feito essa relação,
alguém fez
houve
essa
vossa intervenção.
Porque acho que a vítima era a proprietária do avião onde viajou o primeiro-ministro, portanto, a conexão foi essa.
Era da campanha do general Soares Carneiro, e este senhor vinha depor à comissão de inquérito de Camarate uns dias depois da morte, e de facto foi feita essa conexão. Mas teve acesso às autópsias? Recorda-se na altura ter visto as autópsias?
A única coisa que eu sei das autópsias e que foram juntas é que de facto a morte tinha sido ocasionada por monóxido de carbono, um esquentador que, de facto, funcionava mal, em que o casal estaria a tomar banho. Esta é o que eu tenho ideia do processo. E a morte deve-se, efetivamente, à causa do monóxido de carbono, de um mau funcionamento de um esquentador que havia. Mas, olha, acho que está provado no processo.
Eu vou ajudar a relembrar, enfim, provavelmente vai conseguir perceber um pouco o que terá acontecido. Em 13 de janeiro de 1983, uma semana depois do acontecimento, que foi dia 6 de janeiro, o agente Herculano, acompanhado de 3 engenheiros, fizeram a análise ao esquentador e aperceberam-se que estava tudo bem com o esquentador. Não havia problema nenhum, não estava a queimar mal, estava a queimar muito bem. Em 18 de janeiro de 1983, vão fazer nova inspeção, onde, com alguns técnicos, nomeadamente o Instituto Ricardo Jorge, onde dizem que o esquentador está a queimar mal. Ainda assim, nessa mesma medição, não apuram mais do que 100 unidades de medida, que eu com fraqueza não sei o que é, PPM.
Pois, mas estamos a entrar em aspectos técnicos que eu não sei.
Muito bem, mas deixe-me, estou a ajudá-lo para ver se... Porque disse que estava provado que foi por monóxido de carbono. É verdade, as autópsias
dizem isso.
Mas também dizem o seguinte, foram feitos exames histológicos. No âmbito desse inquérito foram feitos exames histológicos. E no âmbito desses exames histológicos ficou provado que houve rebentamento dos alvéolos pulmonares. E ora, já na altura, as autópsias foram feitas em janeiro, esse relatório é apresentado em abril. Antes dos despachos finais, existe a dúvida se efetivamente foi dado conhecimento ao médico que fez as autópsias, mas a questão é que houve rebentamentos alvéolos pulmonares. E já foi dito, quer na altura, quer agora, há relativamente pouco tempo, aliás, pelo ex-presidente do Instituto de Medicina Legal, que só pode ocorrer o rebentamento dos alvéolos pulmonares em duas circunstâncias. Ou colocar a mão asfixiando a pessoa, em que a pessoa, de facto, não consegue respirar e rebenta os alvéolos pulmonares, ou então a introdução de gás diretamente na boca. Acontece também afogamento, mas afogamento claramente isso, porque a pessoa sustém a respiração e quando inspira, rebenta os alvéolos pulmonares. Portanto, objetivamente, a asfixia lenta por monóxido de carbono nunca, e foi-nos dito aqui perentoriamente, nunca pode significar e pode ter como consequência o rebentamento dos alvéolos pulmonares. E isso consta do processo. A minha pergunta é, admito que possa não ter conhecimento disto, mas a pergunta é, tendo conhecimento deste exame histológico, em que tem precisamente essa informação, porque é que a Polícia Judiciária, na altura, não teve isto como não levou isto em atenção?
Estou a ter conhecimento disso agora, nem sabia.
Mas consta do processo?
Pois, mas nem sabia. Não sabia. Estou a ter conhecimento agora. O conhecimento que eu tenho, efetivamente, é que, de facto, pela análise feita, e é uma análise muito objetiva, feita pelo Instituto de Medicina Legal, o sangue, quando está carmizado, de facto, a morte ocorre por monóxido de carbono. Essa é a ideia que eu tenho. Não tenho outra que me está agora a explicar.
Inquestionável. Foi por monóxido de carbono.
Pois.
Uma coisa é, se foi por monóxido de carbono libertado lentamente ou se foi forçado.
Pois, mas isso não apura. Eu, na altura, não tive conhecimento desse apuramento.
Nunca ouviu falar nisto?
Nunca ouvi falar nisso.
Alguma vez na sua experiência profissional teve casos de provavelmente asfixia forçada?
Não.
Nunca teve?
Nunca tive.
Alguém que tenha sido impedido até com a mão de respirar? Nunca teve conhecimento?
Não, nunca tive. Nada disso. Não.
Nunca foi confrontado nos anos de experiência com uma situação dessas?
Nunca fui confrontado com uma situação dessas. Com outras, sim, mas com essa, não.
E a pergunta que eu lhe faço, enfim, como agente da altura, fazem uma primeira análise em que o esquentador funciona bem. Depois disso, fazem uma segunda análise em que o esquentador, apesar de não funcionar bem, o que liberta não é suficiente para causar a morte.
Eu só tenho uma ideia, de facto, do esquentador ter ido para o Instituto de Ricardo Jorge, ou Ricardo Jorge foi lá.
Foi lá.
Uma das situações. E é que eu tenho no processo, é efetivamente que aquilo estava...
Mas repare, para causar a morte... É necessário os tais 1000 ppm, e neste caso foi apurado 110.
Pois, tudo bem.
Que 110, nem, de acordo com aqui, com o que consta, inclusive, do despacho da Procuradoria, nem causa sequer dor de cabeça. E a conclusão é que, bom, não sabemos como é que a umidade que estava, não sabemos se estava tudo fechado, se os aquecedores estavam tão ligados, mas, objetivamente, é uma diferença enorme para causar morte.
Aí não me posso pronunciar sobre essa...
Soube que houve uma investigação, um inquérito à atuação da Polícia Judiciária em 83. Este, a atuação em 83, mas o inquérito de 91. Teve conhecimento disso?
Eu sei que, de facto, fui ouvido na Procuradoria-Geral da República, não sei se tem a ver com isso, mas eu fui ouvido na Procuradoria-Geral da República.
No início dos anos 90, uns anos depois, longe disto.
Sim, sim. Salvo erro em 91.
Pois, exatamente.
Salvo erro em 91.
Quem é que tinha a condução do processo, recorda-se, nos homicídios?
Não sei, não tenho ideia. Mas devia de ser um dos inspectores, ou Pedro Amaral, ou... Estava lá, salvo erro, o doutor Joaquim Gonçalves, salvo erro, não tenho ideia.
Doutor Júlio Gonçalves, não, porque... tem noção do Doutor Júlio Gonçalves até quando é que esteve na Polícia Judiciária? Acorda-se.
Não sei.
Foi ouvido aqui há pouco.
Eu sei que, de facto, eu não tenho conhecimento de quando ele tenha, qual é a data que ele tenha saído. Sei que, de facto, eu saí em 97. Saí da Polícia em 97, portanto. Não sei se ele saiu depois, saiu antes. Mas em 97 eu estava em comissão de serviço.
Mas quando diz não sabe se saiu antes ou depois, admite, repare, se tivesse saído em 87, 88, recordava-se, foram muitos anos depois.
Sim.
Ou antes, neste caso.
Pois não sei. Não tenho ideia, de facto.
Ainda foi colega dele. Recorda-se?
Ainda fui colega dele, sim. Ainda fui colega dele.
E entrou quando?
Eu?
Sim.
Eu entrei em 74.
E foi colega dele durante muitos anos?
Alguns, só que nós estávamos separados, não é? Ele estava nos homicídios, eu estava numa outra secção.
Olha, o inspetor Dias Costa, que também estava nos homicídios.
Estava nos homicídios, sim.
Qual era a função dele? Lembra-se?
Eu não sei se ele já era inspetor, se não. Mas eu conheci-o como agente, e depois mais tarde como inspetor. Ele licenciou-se e depois concorreu o inspetor.
Muito bem. Relativamente ainda à questão de Camarate, o Dr. Pedro Amaral fez um relatório
que, de facto...
Conte-me lá o que é que sabe desse relatório.
Sei que, de facto, há ali uma divergência ou discrepância entre o que, de facto, ele relata e aquilo que a Comissão Técnica diz. Portanto, é o que eu conheço disso.
E qual é a divergência?
Não, a diferença é que, de facto... A Comissão Técnica diz que foi um efeito de chaminé que o avião transportou as partículas. O Dr. Amaral diz que terá sido causado por um rombo qualquer no avião que largou os vestígios na pista. É o que eu sei sobre essa matéria.
E ele terá visto um rastro de papéis durante na pista, certo?
Ele viu alguma coisa na pista porque recolheu. Portanto, ele recolheu e esse material foi até para o laboratório.
Sabe se o Dr. Pedro Amaral esteve, depois de ter feito esse relatório, se continuou com o processo?
O processo foi todo ele, salvo erro, passado depois para a CIAVAC, neste caso.
Portanto, ele fez o relatório e a partir daí não teve mais intervenção.
Pois acho que foi ouvido e prestou as suas declarações na comissão, também já fui ouvido na outra comissão, salvo erro na quarta, se não me engano. Mais questões?
E depois deste relatório, que houve esta divergência, esse relatório foi abandonado?
Não.
Foi tomado em atenção?
Não, está tomado em atenção. Está no processo.
Sim, então, está no processo.
Está no processo.
Foi feito, foi.
Portanto, não foi abandonado.
Não, foi feito, foi. Mas não fizeram mais diligências de prova, porque, repare, a minha questão é técnica. Ou é feito chaminé, ou... Com a sua experiência, se existir um rastro, de facto, de papéis na pista até o local do acidente, como é que se pode dizer que é efeito chaminé? Se esse rastro é evidente?
Se a comissão técnica determinou que de facto foi assim, eu tenho que acreditar que de facto foi assim.
Ainda que lhe pareça estranho?
Não me parece estranho.
Não parece estranho? Existir esse rastro?
Não, não me parece estranho. Não.
E porquê?
Porque as partículas são extremamente leves e segundo o que está no processo, de facto, elas foram transportadas.
Mas a minha pergunta é de leigo. É de leigo. Chaminé espalha para todo lado, não é? Enfim, agora,
pode não espalhar.
Um rastro, não é? Significa que foi deitado como num percurso. É a minha opinião de leigo. É assim que eu consigo interpretar.
Eu fundamento-me única e exclusivamente, porque eu também, como leigo, e nessa matéria, só me posso, portanto, apoiar e naquilo que a Comissão Técnica me diz. É a Comissão Técnica que o diz, de facto. Está mais avalizado, na minha opinião, do que o pessoal que não trabalha com essa matéria, com essas coisas, não é?
Penso eu. Mas a minha interpretação faz sentido, não faz?
Pois, não sei. Para mim não faz sentido.
Não faz sentido?
Não, não faz.
Não acha que o facto de existir um rastro de papéis, acha que o efeito chaminé pode provocar esse rastro?
Sim, sim. Eu penso que sim.
Então porquê é que o Dr. Pedro Amaral chegou a essa conclusão? Terei que perguntar a ele isso. Mas porquê é que acha que foi que...
Nem mais, eu acho que... Não sei qual foi a ideia do Dr. Pedro Amaral. Recorda-se... Porque, inclusivamente, na equipa que o Dr. Pedro Amaral chefiava, há contradições nessa matéria, nessa área. Há contradições. Os próprios funcionários que acompanharam o Dr. Pedro Amaral não concordaram com, de facto, com aquilo que estava no relatório.
Das pessoas que ouviu, não vou-lhe perguntar claramente quantas ouviu e o que é que ouviu.
Ui, Jesus.
Mas, certamente, que terá ouvido pessoas a dizer que viram uma explosão no ar.
Eu só, de facto, valorizo as declarações que eu tomei, porque foi em cima do acontecimento. Em cima do acontecimento, de facto, as testemunhas têm, na minha opinião, têm muito mais credibilidade que a posteriori, se houver outras influências. É isto que eu entendo. E aquelas que eu ouvi, de facto, a única testemunha que eu ouvi que, de facto, ficou na dúvida se era no ar... E se já era no fundo da pista, foi o chefe Inácio Costa. Foi a única pessoa que, de facto, me diz que...
O chefe de segurança?
Era, de segurança do seu primeiro-ministro.
Mais ninguém. E quantas pessoas ouviu? Vou apelar... Não, na altura, logo, que tenham presenciado. Porque ouviu outras depois, que as tais que poderão ter sido influenciadas.
Sim. Não sei o número, mas ouvi bastantes, nomeadamente residentes do bairro, o controlador aéreo, o homem que, de facto, pôs o avião a trabalhar. Foram vários. Agora o número, não me pergunto, não me recordo.
Claro, muito bem. E ele fez essas audições nos dias seguintes?
Muito obrigado.
Nos dias seguintes? Fez as audições nos dias seguintes?
Foram várias. Foram sequenciais. Foram várias. Foram pessoas ouvidas logo no próprio dia, foram pessoas ouvidas.
E recorda-se quanto tempo teve a ouvir pessoas? Quantos meses ou dias? Okay. Quando é que deixou de ouvir?
Mas foi uns tempos, foi várias. Foi ainda há algum tempo, sim, mas agora que vou temporizar, não sei.
Um mês, dois meses?
Não sei. Talvez, mas por aí. Por aí, a gente... É porque a atividade que eu tive nesse processo foram edições, foi apoio à Comissão de Familiares. Tive uma intervenção no processo muito sequencial, toda ela seguida.
Olha, os familiares das vítimas, estão aqui, poderão falar por eles, pediram, na altura, que procedesse a uma análise de distâncias no local.
E foram feitas.
Foram feitas. E eu fiquei com a impressão, de acordo com a audição do inspector Marcos Monteiro, uhum. que, aliás, consta data, salvo erro, que o seu agente, Paulo, terá estado presente. Confirma?
Sim, sim, confirmo.
E o que é que se acorda?
Recordo que foram feitas as medições.
Só?
Só, no princípio. Os familiares pediram várias diligências, nomeadamente a ida aos destroços do avião, essas medições, audições inclusivamente de pessoal que fazia parte da equipa do Dr. Pedro Amaral, também foram concedidas. No fundo, eu fui designado para acompanhar os familiares em todas as diligências que eles solicitavam.
Mediram as distâncias? Não se recorda nada significativo?
Não, foi tudo lavrado no alto. Okay. Foi tudo lavrado no alto e está no processo.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu pedia aos familiares das vítimas se têm alguma questão a colocar. Sr. Augusto Cito, faz favor. Eu pedia que falasse mais ao pé do microfone, como fala muito baixinho. Obrigadíssimo.
Boa tarde, Sr. Inspetor.
Boa tarde.
Eu creio que há aqui uma confusão naquilo que diz, ou então é porque não está lembrado.
Diga.
O senhor diz que,
ponha a questão.
O senhor diz que a parte técnica da investigação não explica o rasto. Ou explica o rasto feito através do efeito de chaminé.
Sim, senhor.
Ora, a parte técnica da investigação não fala neste rasto. Só fala no rasto que vai das casas até à estrada da Chaminéca. O resto são mais 500 metros. Faz uma diferença grande. E aqui na comissão disseram que não tinham conhecimento, a Polícia Judiciária não lhes tinha dado conhecimento daquele rasto. Ou seja, há duas equipes no terreno. Uma, a vossa. Uhum. A vossa, no sentido... A do Pedro Amaral. Outra, a técnica. Aparentemente, estas duas equipes nunca se encontram.
Uma detecta. O que é que entende por técnica? Que agora não estou a entender.
Da Aeronáutica Civil.
Como?
Da Aeronáutica Civil.
Sim.
Está no terreno também, no dia seguinte. Uma trabalha num lado, outra trabalha no outro e nunca se encontram. Uma encontra um rastro que vai desde a pista até às casas, e outra só encontra um rasto que vai das casas até à rua, à estrada da Chaminéca. Ora, o rasto que vai das casas até à estrada da Chaminéca pode eventualmente ser feito por efeito de chaminé. Mas já, esse efeito de chaminé já não é possível fazê-lo se o rasto vai das casas até à pista. Não sei se me fiz entender.
Fiz entender, mas eu também não percebo o porquê. Dessa questão é que...
Não, é que o senhor fala num rasto,
sim.
Como se a polícia e...
Da minha equipa não selecionou rasto nenhum. A equipa do Dr. Pedro Amaral é que de facto verificou esse rasto.
Mas esse rasto não foi dado conhecimento à parte técnica, à parte da Aeronáutica Civil, segundo eles vieram aqui.
Eu não sei, se foi, se não foi. Eu sei que de facto aquilo que está no processo é efetivamente... Aquelas partículas que foram encontradas pelo Dr. Pedro Amaral foram efetivamente resultantes num efeito chaminé quando o avião afocinhou e começou a arder.
Não consigo explicar. O avião caiu em Camarate.
Sim, senhor.
Ardeu em Camarate. Formou-se então um efeito chaminé que transportou as partículas até à estrada. Mas da estrada até à pista vão mais 500 metros. Como é que se explica esses 500 metros?
Não explico.
De rasto.
Não tenho que explicar porque não tenho conhecimento disso.
Então não se pode apoiar, não pode dizer que o relatório...
Não, eu apoio-me aquilo que efetivamente está no processo. No processo da Comissão Técnica da Aeronáutica Civil diz que as partículas foram um efeito chaminé. A partir daí...
Até à pista? Não. Até à pista, não. Até à estrada?
Não sei.
Os senhores tinham dúvidas também nas medições do Dr. Pedro Morala. Foram os representantes das famílias que pediram que fossem feitas as medições.
Sim, foram feitas.
Foi por nossa iniciativa que a polícia foi lá, o senhor estava lá, lembro-me bem, e fez as medições. Eu acho extremamente estranho ser necessário nós, como representantes das famílias, pedir uma coisa que a polícia devia ter feito imediatamente. O que é que não fizeram?
Não me pergunte a mim porque é que isso não foi feito. Não era o titular do processo, eu simplesmente era um agente que cumpria, de facto, as determinações que estavam a direção da investigação. Eu cumpri sempre aquilo que me mandaram fazer. E foi aquilo que eu fiz e aquilo que me mandaram fazer está tudo explanado no processo. É só uma questão de consulta.
Eu conheço o processo.
Pois, eu também. Até a uma determinada altura. Agora, há muita coisa que eu já não me recordo.
Os senhores desmentiram no processo o Dr. Pedro Amaral, dizendo que as medições estavam todas mal feitas e que não correspondia
eu não vou entrar
aos
neste tipo
métodos
de,
que ele tinha posto.
Não vou entrar neste tipo de confronto.
E depois fomos medir e deu certo, que estava certo, mas foi por iniciativa nossa, não foi por iniciativa vossa.
Foi por solicitação vossa e foi cumprida.
E porquê é que a polícia não fez isso?
Olha, não me pergunte a mim, já lhe respondi.
O senhor diz que ouviu, lembra-se do inspetor, do agente Guimarães Costa?
Ouviu o doutor, o chefe Inácio Costa.
Adjunto dele, Guimarães Costa.
Também, deve estar no processo, com certeza. Guimarães eu ouvi, Costa, fiz uma série de audições, que se eu fosse agora memorizar todas as pessoas que eu ouvi, tinha uma memória prodigiosa, mas não tenho.
Começou por afirmar que viu o avião explodir no ar.
Está nos autos?
Está nos autos. E sim. Depois o senhor inspetor deslocou-se posteriormente ao emprego dele e elaborou um parecer dizendo que ele desejava retificar o que tinha dito, que afinal a explosão tinha sido no sol, não tinha sido no ar. Está consciente disto ou não?
Se eu estou consciente é que não pressiona ninguém para alterar as suas declarações. Isso é que tenho consciência disso.
Mas isto
agora,
está
se
autos,
de facto... Mas
isto está nos autos.
Está nos autos? Se está nos autos é porque é verdade. Todos. Eu não pressiono ninguém para alterar declarações.
Então,
antes, pelo contrário.
Então temos o agente Costa a mentir.
Como?
O agente Costa a mentir.
Não sei, tenho que lhe perguntar a ele se está a mentir ou não. O que está nos autos foi aquilo que eu, de facto, tomei declarações às pessoas. E eu não emiti, nem alterei qualquer auto que as pessoas tenham, que as testemunhas tenham indicado.
É que ele disse aqui que nunca teve intenção de alterar nada do que tinha dito.
Como?
Ele disse aqui que nunca tinha intenção de alterar nada.
Isso é um problema que já não é meu. É um problema, talvez, de quem percebe essas declarações. Eu limitei-me a levar para os autos aquilo que as pessoas disseram. Inquiri várias pessoas. Está tudo nos autos, devidamente assinados, comprovados. A partir daí, não sou responsável por mais nada.
Nem a ida ao processo do... A Carnachide também.
Como?
A ida a Carnachide para investigar a morte do José Moreira.
Se eu fui a Carnachide... Eu não sei se fui a Carnachide, mas sou capaz de ter ido lá buscar. Tenho a impressão que acompanhei os técnicos do Instituto Ricardo Jorge, salvo erro. Não tenho presente, mas eu penso que tenha sido isso.
Mas que necessidade é que viu que a sua secção decidiu envolver na morte de Samaré, em Carnachide?
Como?
Qual foi a razão porque a sua equipe de trabalho se envolveu na morte de Samaré, em Carnachide?
Não sei. Agora, porquê? Porque, de facto, já expliquei aqui que possivelmente por ter relação com o avião sinistrado, não é? os homicídios foram lá, depois comunicaram-nos e nós fomos, de facto, fazer uma diligência normal, no âmbito do processo de camarada.
Assegurando depois que o José Moreira não tinha nada a ver com o camarada.
Como?
Assegurando depois que o José Moreira não tinha nada a ver com o camarada.
Assegurando depois?
Sim.
No princípio, só a única coisa que ele tinha a ver com o camarada é talvez com o avião que se sinistrou, não é?
Bom, isso não é verdade, porque se sabe perfeitamente que o senhor José Moreira esteve a investigar, fez parte de uma equipe...
Como? Não estou a ouvir.
O engenheiro José Moreira fez parte de uma equipe de investigação e, portanto, a relação dele com o camarada era muito mais íntima e mais importante. Nomeadamente, os testes de voo foram feitos todos por ele e pelo piloto dele. Portanto, havia uma relação muito mais próxima e íntima do José Moreira com o camarada. Não era só
não estou a entender a pergunta, desculpe.
Tem de ser mais explícito. Tem de ser mais explícito, Sr. Augusto Cida.
Não, eu estou a estranhar o facto de os inspectores dizer que ele era, tinha relação com o camarada porque era dono do avião.
Não era, e não era? Era.
Era. Pai. Mas era muito mais do que isso em relação ao camarada. Ele participava numa investigação também.
Participava de uma investigação?
Foi.
Desconheço.
Mas tenho conhecimento dos ensaios de voo que tiveram...
Como?
Os ensaios de voo que tiveram lugar. Tenho conhecimento dos ensaios de voo.
Ensaios de voo daquele avião?
Sim.
Não tenho ideia. Se tive conhecimento, não me recordo.
Sr. Presidente, não vale a pena.
Muito obrigado. Não sei se... Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
O senhor como é que ingressa na Polícia Judiciária?
Como é que eu ingresso? Por concurso.
Em 74?
Em 74.
Foi um concurso de ingresso externo?
Exatamente, concurso externo.
E antes de ter ingressado na PJ, qual era a sua atividade?
A minha atividade, eu trabalhava numa firma, que era a AMA. Eu trabalhei em várias firmas. Trabalhei na administração do Porto de Lisboa, como funcionário público, depois trabalhei na Romar, depois trabalhei na Amber e depois concorri à Polícia Judiciária em julho de 74.
Trabalhou na administração do Porto de Lisboa como funcionário público, sim. Depois desvinculou-se da função pública.
Sim, porque entretanto fui para a tropa.
Tropa? Onde é que fez tropa, senhora?
Eu fiz tropa aqui em Lisboa, na Polícia Militar.
Não teve no ultramar?
Não.
Deve ser por cá.
Tive muita sorte, não fui.
Sim. Portanto, foi Polícia Militar?
Sim.
E depois, estava-me a dizer, foi para quando saiu quando acabou a tropa, não é?
Quando acabei a tropa, fui para uma firma que era a Romar e depois fui para a Âmbar.
Âmbar. Âmbar é dos materiais de escritório.
Exatamente.
E Romar é de quê?
Era de ferramentas e rolamentos e essas coisas.
E depois é que concorre e ingressa na Polícia Judiciária?
Em julho de 74, sim.
Cruzou-se alguma vez com o Encastre Bernardo na Polícia Judiciária?
Claro que sim. Ele foi diretor militar da CIAVAC. Sim. Sim.
Foi seu superior, então?
Foi meu superior, sim.
Não se recorda em que períodos?
Deixa-me cá ver. Talvez no ano de 77, para aí. 77. Penso eu. Ele foi, porque houve uma reestruturação na Polícia Judiciária em que foi criada esta brigada, porque havia um movimento bombista, quer de esquerda-direita, quer de extrema-esquerda, então foi criada esta secção.
O CIAVAC.
A CIAVAC. Entretanto, ele, salvo erro, por indicação ou por convite do general Rabalhianes, houve uma reestruturação na polícia e foi criada essa. Ele foi como diretor militar, servia com um elo de ligação com os militares nesse período. Essa é a relação.
O CIAVAC é criado por quem?
É criado pela Polícia Judiciária.
Sim, mas quem é a pessoa que está...
Quem está a dirigir depois é, de facto, o Major Encastre Bernardo, na altura.
E é ele que instala o CIAVAC também. Instala, quando digo instalar, quer dizer, instala, juntar as equipas?
É ele que cria.
Ele que cria.
E cria as equipas, quer dizer... Foi uma equipa.
É uma equipa que estava lá, mas juntou as pessoas e que
sim, sim.
criou a orgânica.
Eram 7 ou 8 elementos, não éramos mais.
E, entretanto, o Lencastre Bernardo sai...
Sai e é substituído por um outro militar, Major Viegas.
Não se recorda em que altura é que isto acontece?
Sei, talvez em...
Mas...
Eu não sei se em 80 lá estava, mas não sei se estaria. Eu acho que não está.
A pergunta que eu lhe ia colocar a seguir, como é
eu penso que já não está. Eu penso que na altura...
Quando acontece, camarada, Lencastre Bernardo está no, na PJ?
Agora é que eu não sei.
Tem memória?
Não tenho memória, mas eu sei que há um período em que, de facto, ele é substituído por uma Major Viegas.
Quando sai Lencastre Bernardo da PJ, vai para onde?
E agora? Isso agora é que eu não sei. Não sei.
Mas depois de sair, continua a frequentar a Polícia Judiciária, continua a ser uma
não,
presença?
Não.
Desligou-se completamente?
Desligou-se completamente. A única coisa que de facto havia era... Era um encontro de funcionários com ele, mas... Umas situações sem ser trabalho, era pura e simplesmente de convívio e mais nada.
Sim. Em que o senhor também ia?
Também fui.
Sim. Mas não se recorda para onde é que o Lencastre Bernardo foi trabalhar a seguir?
Não tenho ideia, não. Sinceramente que não.
Para a Presidência da República, talvez?
Não sei. Não sei, sinceramente não sei. Sei okay. ultimamente onde é, que ele tem, onde é que ele foi, de facto, mas isso, porque foi
sabe,
muito falar.
Desculpe, não percebi, sabe?
Sei que, de facto, ele... Tinha uma universidade, salvo erro, fazia parte de uma, da direção de uma universidade. É a única atividade que eu me lembro depois dele ter saído.
Fazia parte da direção de uma universidade?
Era aquela que ali ao pé do Hospital de Santa Marta. A UAL, salvo erro. UAL. Era a UAL. Era a UAL. É isso.
Sobre a questão das equipas que investigaram o camarada, havia então duas equipas. A equipa da Polícia Judiciária, dos homicídios. A equipa dos homicídios. A
equipa dos homicídios, sim.
E a equipa, o CIAVAC.
Exato.
E essa equipa era chefiada por si.
Não, não.
Não era chefiada por si. Não estou a dizer o CIAVAC, estou a dizer a equipa que estava...
Não, a equipa não estava no terreno, não era chefiada por mim.
Então.
Não, era chefiada pelo subinspector Marcos Monteiro. Aliás, e pelo inspector Seissa. Ele inspector, o outro subinspector e nós agentes. Era assim. A estrutura de chefia era esta.
E o que é que faziam as duas equipas no terreno ao mesmo tempo?
Então, uma foi, de facto, como eu já expliquei, foi direcionada para a queda do avião, onde ele estava, no bairro de Angola.
Dos homicídios.
Não, a nossa, a CIAVAC. E a dos homicídios começou a fazer a sua investigação do aeroporto, todo o aeroporto, todo o percurso do aeroporto.
E a dos homicídios era chefiada pelo inspector Pedro Amaral.
Exatamente.
Um estagiário.
Isso agora é que eu não sei, mas acho que não sei. Tenho ideia se ele era estagiário ou não. Era inspetora.
Estagiário?
Pois.
A chefiar uma equipa? Uma equipa num caso daqueles?
Pois, mas isso aí...
É uma coisa muito estranha, não é?
Para mim, não sei se é estranho, se não é, mas de facto,
não, mas
nem tinha ocorrido que ele era estagiário.
Esqueça tudo o que aconteceu. Um caso importante num país, um caso importante...
Sim, certo.
Colocar um inspector estagiário a chefiar uma equipa num caso desse é uma coisa que não é normal.
Pois, ele tinha apoio dos subinspectores, com certeza, que iam com ele. Penso eu.
Mas não se recorda, então, do Pedro Amaral ser estagiário na altura?
Eu não.
Não?
Esse período que a CIAVAC foi chamada a ir ao bairro de Angola por causa da queda do avião, nós estávamos com muito poucos elementos e direcionámos logo para ali. Nem nos preocupámos se de facto havia uma equipa de homicídios ou não. Só viemos a constatar de facto...
Entenderam que era um caso importante, que era um...
Exatamente, tinha que... Porque como era pouca, se a vaca era pouca para coisa, eu penso que foi essa a deliberação de quem mandou os homicídios, de facto, para o terreno do aeroporto até para investigar.
Então, o que é que os senhores concluíram?
Concluí...
Foram investigar, investigaram, e depois o que é que concluíram da investigação?
O que é que nós concluímos? Nós, naquela altura, não concluímos nada, só viemos a concluir, nós investigámos, começámos a investigar. Todos os pormenores eram investigados. Testemunhas, depois entrou a Comissão Técnica de Aviação Civil, veio o apoio de fora, de estrangeiros.
Certo, mas vejamos uma coisa, se não se importa. Os homicídios esteve lá chefiado pelo Pedro Amaral.
Sim, senhor.
Que fez um relatório, o senhor referiu há bocado. Esse relatório esse que foi apenso ao processo. E, entretanto, os homicídios saem e fica só o Ciavac. Portanto, os homicídios depois concluíram, com aquele relatório, concluíram a sua participação. Apresentaram o relatório claro. Foi apenso ao processo. O processo ficou na mão da Ciavac e os homicídios saltaram fora, não é? E continuou com a Ciavac.
Não sei, se eles saltaram, não sei se eles saltaram totalmente fora, porque eles foram solicitados várias vezes para esclarecimentos das situações.
Mas agora a questão que eu lhe colocava era, decorrido este tempo todo, já está a própria relação, já passou bastante tempo, pode-se ver as coisas talvez de uma forma até mais desapaixonada. Andaram a investigar, não foi? Tiveram a fazer a investigação durante este tempo. O que é que concluíram? O que é que o senhor acha?
Eu acho que, de facto, foi um acidente. Eu acho. Se quer a minha opinião é pessoal. E é alicerçada, por, de facto, por diversas situações no processo. Se, de facto, alguém for ao processo e analisar temporalmente como foi organizada a viagem do Primeiro-Ministro e do Sr. Ministro da Defesa, é muito pouco crível que haja uma organização terrorista que temporalmente consiga fazer um atentado naquele avião. É só uma questão de tempo. Se analisarem temporalmente o que é que foi feito, desde as marcações da secretária do Sr. Primeiro-Ministro, que faz três marcações, TAP, avião da RAR e CP, faz isto no dia 3 do 12, penso eu. Eu quero ver se não baralho. Toda a sequência depois que é feita, até à conclusão em que o avião se vai embora, não sei.
Sobre a questão das marcações, nós já temos essa explicação.
Então?
Então já a temos.
Pois.
Mas os senhores investigaram muito mais do que isso, com certeza.
Investigámos mais que isso. Pois, está tudo no processo. É uma questão de verem.
Sim, pois, mas agora estou a falar consigo.
Ah, sim, mas...
O processo está lá onde estiver, não é? Já cá esteve até. Já esteve cá.
Pois, ótimo.
Pois. Não te esqueça agora o processo. Agora estou-lhe a perguntar, é assim. Depois de tantos anos, de forma... Como é que vê este caso todo, camarada? Teve a investigar, andou bastante tempo a investigar, ouviu pessoas?
Vejo efetivamente como aquilo que disse. Eu penso que tenha sido um acidente.
Mas por causa das marcações? Dos
agentes... Não, não só. Não só. Porque todo o suporte técnico que foi feito, há uma situação que para mim é fundamental para a falta de gasolina no motor esquerdo, que é a movimentação do, penso eu, do copiloto. Troca a mão e, em vez de abrir a transfega do motor principal direito para o motor esquerdo, fecha-o. Está provado no processo isso. Essa é, para mim, na minha ótica, a questão fundamental, porque é que falta gasolina no motor esquerdo.
Muito bem. Sr. Presidente, terminei.
Eu tinha só uma questão, se me permitem. Eu queria só saber se o senhor inspetor que esteve nessa missão desse departamento especial conhecia um senhor chamado Carlos Miranda. Nunca ouvi falar no Carlos Miranda.
Não sei, acho que me quero puxar para a memória.
E José Esteves?
Sim, isso sim. Esse sim.
E contactava com ele?
Não contactava com ele. Nós fomos solicitados para verificar uma veracidade de um comunicado que a Codec fez sobre o atentado feito no avião. Esse comunicado depois foi analisado, em que eles referiam que, salvo erro, se a memória não falha, a causa da queda do avião tinha sido o estrangulamento da alimentação dos motores, chegou-se à conclusão que não havia estrangulamento nenhum. José Esteves era um conhecido antigo da polícia. Ele fez parte de diversas manifestações de rua, mudou uma série de vezes de profissão, portanto...
E que, à época, como é que o classifica? Socialmente? E como pessoa?
Não crível.
Não crível?
Não, de maneira nenhuma. Esta é a minha opinião que eu tenho dele.
E Farinha Simões, conhece?
Não. Nunca contactei.
E conheceu?
Não, nunca contactei. Não, nunca contactei com ele.
Nunca falou com ele?
Nunca.
Mas sabia da existência do José Esteves na época?
Sabia porque a Codec fez um comunicado.
Farinha Esteves. Farinha Simões. Eu agora estava no Farinha Simões.
Não, não o conheço. Nunca falei com ele, nem sei quem é. Farinha Simões, não.
Nem na época?
Nem na época. Certeza.
Portanto,
absoluta.
Destes três nomes, só o único que conhecia, que era conhecido da polícia, era o José Esteves.
José Esteves, porque ele foi interpelado várias vezes por suspeita de... Suspeita de várias coisas. Desde suspeitas de ter explosivos em casa, de vigarice, sei lá, uma série de coisas que ele foi contactado pela polícia.
Muito obrigado. Não tinha mais nada. Senhor Deputado Pedro Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não era esta a pergunta, mas claramente agora fiquei com uma curiosidade. Disse há pouco que a vossa secção, enfim, de alguma maneira investigava os grupos terroristas, certo?
Certo.
Quer os de extrema-direita, quer os de extrema-esquerda. Neste caso, o Sr. José Esteves pertencia a algum desses grupos terroristas?
A indicação que nós tínhamos que o José Esteves deveria ter pertencido, ou argumentava que pertencia, a um grupo do FNLA de Angola. Nós tivemos vários processos contra elementos de oriundos de Angola que criaram aí uns grupos que de facto andavam aí a pôr bombas, apreendemos explosivos, inclusivamente, um homicida, em que o José Esteves estava de certa maneira ligado a essa gente.
Disse mesmo a terminar que chegou a apreender explosivos em casa...
Não, não foi dele. Mas... Não foi explosivos a ele.
Ele não tinha explosivos em casa?
Não.
Nunca viram isso?
Não. Os explosivos prendemos a um indivíduo que, de facto, era um homicida, que nós conseguimos prendê-lo e depois tinha... Foi aquele célebre assassino dos guarda-freios ali na Cruz Quebrada. Esse indivíduo fazia parte de um grupo de movimento de extrema-direita com pessoal oriundo de Angola e que, de facto, é esse é que nós aprendemos explosivos.
E esse homicídio
era o grupo de extrema-direita e grupos de extrema-esquerda.
Esse da Almanha estava ligado a José Esteves? Conseguiu fazer a ligação entre esse grupo e José Esteves?
Penso que sim. Mas eu acho que sim. Estava tudo na mesma sequência de movimento de extremas-direitas.
Que... Recorda-se quem é que apoiava e financiava esse grupo de extrema-direita? Como investigaram?
Não, isso não.
A vossa atuação era local?
Era local e...
Não fazia uma investigação,
quer dizer,
mais estruturada?
Fazia-se a investigação até o ponto que se havia organização ou não, mas em princípio não...
Nunca chegaram.
Não tinha uma organização.
Muito bem. Voltando ao caso José Moreira, departamento de Carnaxide. Disse há pouco, nas instâncias do Sr. Augusto Cid, que acha que teve intervenção, nomeadamente no acompanhamento aos técnicos que foram do Instituto Ricardo Jorge, foram fazer a medição do...
Eu penso que sim.
Do esquentador, dos gases do esquentador. Qual era a ligação com o agente Herculano Morgado? A vossa secção tinha alguma, porque do agente Herculano Morgado era dos homicídios, certo?
Pois, mas nós não tínhamos ligação. A única ligação, de facto, foi eles irem investigar uma situação e nós ir a outra, porque não havia conexão.
Ok, mas admite como possível que tenham ido agentes ou inspectores de uma secção, da secção dos homicídios, e também da CIAVAC.
Sim, porque foram eles que, efetivamente, após a descoberta do casal, foi comunicado aos homicídios, os homicídios avançaram logo.
Tudo bem, tudo bem. Pois. Mas a minha pergunta é, se admite que tenha ido também o agente Herculano Morgado nessa mesma medição do...
Não tenho ideia, sinceramente.
Eu digo-lhe porquê. É porque consta do despacho da Procuradoria-Geral da República que, de facto, foi o agente Herculano Lourenço que levou os três engenheiros ao apartamento. Uhum. Portanto, a intervenção do senhor ou foi com ele ou então não terá estado nessa...
Sim, sim. Eu sei que estive lá, mas agora... Como...
Não se lembra se foi com o agente Herculano ou com as pessoas?
Não sei.
Porque não era comum termos dois...
Não, os homicídios não.
Não se cruzavam.
Só em situações muito especiais, mas eu não me recordo nenhuma, sinceramente.
E não se recorda de ter lá estado com gente dos homicídios?
Não tenho ideia.
Não se recorda?
Não tenho ideia.
Tá.
É provável que sim, mas não tenho ideia.
Mas neste caso em concreto?
Pois não tenho ideia, sinceramente. Okay. Não, sinceramente, não tenho.
Ok. Muito obrigado.
Eu não sei se há mais questões. Eu queria só colocar uma última questão, Sr. Inspector, se não se importa. Durante toda a investigação que fez, a colaboração que deu ao processo... aos vários processos relacionados com a queda do avião. Sentiu-se alguma vez coagido, que fez o trabalho de forma normal?
Não, fiz nada.
Nunca sentiu-se que havia pressões?
Não, é preciso. Não, nunca tive.
Normais, até de acelerar o processo, ver
não.
Finalizar o mais rapidamente possível, a modificação de orientações?
Não, nunca tive pressões desse tipo, nunca. Nunca tive pressões desse tipo, sinceramente não.
Muito obrigado. Não havendo mais questões, dá-nos por terminada esta audiência e agradecendo ao Sr. Inspector a disponibilidade e os esclarecimentos que deu. E a próxima audição será às 14h30. Muito obrigado.
Obrigado.
Prazer. Muito obrigado.